Desde 2009, todo ano é o ano do podcast. Podcast é agro, podcast é pop, o podcast é o reflexo do número de desempregados desse país. Segundo dados do IBGE, para cada desempregado no Brasil existe um podcast. Todo mundo tem um podcast. E agora, eu também tenho. Mas por todo mundo ter um podcast, eu achei que seria mais fácil ter um podcast. Não é. É muito trabalhoso. Principalmente depois do primeiro episódio. Uma vez eu ouvi o Renato Russo dizendo que fazer um segundo disco é muito mais difícil do que fazer o primeiro. Porque pro primeiro você se preparou a vida toda, entende? E eu concordo com isso. Eu concordo com muitas coisas que o Renato Russo diz. Mesmo aquelas músicas em italiano. Não que eu discorde das músicas em italiano, mas eu não sou fluente em italiano. Então às vezes ele tá cantando Mate Sua Família e Dê o Pulmão Deles pra Mim. E eu não vou saber que é isso que ele tá cantando. Então vocês têm que entender que eu não posso concordar com tudo que o Renato Russo diz. Mas com o lance dos segundos e primeiros eu concordo. E eu não sou um cara que concorda com muitas coisas. As pessoas dizem que eu sou um questionador. Na faculdade me chamavam de enfant terrible, que nada mais é que uma expressão em francês para moleque mimado. Eu não sei francês também, mas eu sei isso. Eu tento o meu melhor para não ser mimado. E mesmo sendo filho único, eu acho que eu não fui mimado, não. Eu sempre tive consciência de que eu podia crescer e me tornar muito mimado e eu não queria isso. Eu queria crescer e ser um artista atormentado, então eu mesmo fiz questão de me dar uma infância traumática. Eu me trancava dentro do carro e ficava horas no sol quando eu era bebê. Eu me queimava com um cigarro. E eu mesmo tinha que me bater com o cinto do meu pai enquanto ele, horrorizado e com o rosto cheio de lágrimas, pedia para que eu parasse. Mas tudo valeu a pena, porque hoje eu sou esse grande artista que vocês conhecem e o Balcão de Conselhos está no ar! Vai começar o momento Família Real Brasileira. E eu preciso te dizer que o momento Família Real Brasileira não existe, assim como a Família Real Brasileira não existe. É tudo um bando de otário que acha que é príncipe só porque a gente não teve culhão de guilhotinar esses trouxa. Fim do momento Família Real Brasileira. Gus, qual curso eu devo fazer na faculdade? Então, quando você é pequeno, a sua vida só vai fluindo. As outras pessoas tomam decisões por você e você tem um trabalho garantido e certo de que você tem que ir lá e fazer, que é ir para a escola. Quando a gente passa dessa fase, o mundo começa a ficar um pouco mais confuso, porque a gente é responsável pelo nosso próprio caminho e é meio que o Sartre dizia. Assim como Lula, estamos condenados a sermos livres. Mas por outro lado, você passou a sua vida inteira descobrindo coisas que você gostava. E essa é a hora de ver o que você faz no seu tempo livre e pensar como aquilo pode ser uma profissão. Se você ama desenhar, por exemplo, você pode ser ilustrador, designer, arquiteto, artista plástico. Se você é engajado em causas sociais, você pode fazer história, sociologia, economia, gestão pública. E se você curte milícia e rachadinha em gabinete de político, você pode tentar casar com o Carlos Bolsonaro. De qualquer maneira, a beleza da vida é que você pode escolher o que você quiser e depois mudar tudo. Um dos melhores conselhos que eu já recebi foi para escolher qualquer caminho e tentar. Se for o caminho certo, ótimo, você já está nele. Se for o caminho errado, você vai passar o tempo todo pensando no que realmente você queria estar fazendo e aí você vai descobrir a sua vocação. O mais importante de tudo é você nunca demonstrar que você gosta do que você está fazendo. Porque aí as pessoas não vão querer te pagar, porque as pessoas vão achar que é um hobby seu, as pessoas vão achar que você está se divertindo. É por isso que artista não ganha dinheiro. É por isso e porque a arte é completamente desvalorizada no Brasil. Eu sei disso porque eu fiz cinema. Eu não sei se vocês sabem, mas fazer cinema é a maneira mais cara de trabalhar fazendo bico em festa de criança. E como eu disse no programa passado, eu adoro criança. Talvez eu adore crianças porque quando eu era criança, as crianças não me adoravam. Eu sofri muito bullying, muito. Mas aquele bullying raiz mesmo. Não tô falando de apelidinho. Eu tô falando de uma vez um menino da minha sala furar as minhas costas violentamente e repetidas vezes com a ponta seca de compasso. Mas hoje pelo menos o menino que fazia bullying comigo cresceu e virou um filantropo. Se você considerar filantropia, cestas básicas que ele tem que doar para reduzir a pena dele. Mas eu também cresci e virei uma pessoa melhor. As pessoas não sabem dos trabalhos de caridade que eu faço. E isso é principalmente culpa minha, porque eu não faço nenhum trabalho de caridade. Mas você devia fazer, porque você é melhor do que eu. Eu faço esse programa para você evoluir enquanto ser humano. Porque eu já estou perdido. Então é como um pai que quer que o filho seja tudo aquilo que ele não foi. E já que nós voltamos no assunto dos filhos, tem uma coisa que sempre me incomodou. E é o amor igual que os pais têm. Eu nunca passei por isso porque eu sou filho único. Então é claro que os meus pais me amam 100%. Mas quando você tem um irmão, esse amor é dividido e tá tudo bem se você tem só um irmão. Vocês estão em dois e cada um ganha 50% do amor de cada pai. É um número bem aceitável e plausível. Mas imagina quando você tenha três irmãos. Nesse caso, cada um ganharia 25% do amor de cada pai. E pra começar, eu não quero 25% do amor de ninguém, enfia no cu. E depois, não existe possibilidade nenhuma que entre quatro crianças, todas sejam amadas igualmente. Só pra deixar claro, se eles amassem as duas primeiras, eles não tinham continuado tentando. Mas vocês não estão prontos pra ter essa conversa. Como conquistar minha colega de trabalho? Eu trabalhei por 2 anos em uma escola de inglês. E essa escola de inglês tinha um departamento de marketing. Basicamente eram vendedores que traziam possíveis alunos e tentavam empurrar o curso para eles. Um desses vendedores era o Ed Sheeran. Obviamente ele não era o Ed Sheeran original, mas a semelhança era assustadora. O Ed Sheeran não era da unidade que eu trabalhava, mas de vez em quando apareciam vendedores de outras unidades para atender alunos da nossa região. Foi assim que ele chegou. Chegou e foi para a recepção pedir o celular da empresa. E o que você imagina que alguém vai fazer com o celular da empresa nessa situação? Falar com o possível aluno, é claro. Por isso, quando começaram a pipocar as mensagens no WhatsApp do computador, que estava conectado ao celular da empresa, ninguém deu muita bola. Até que a gente viu o que estava acontecendo naquele WhatsApp. O Ed Sheeran havia adicionado um contato novo, mas aquele não era o contato de um aluno. Era o contato de algum boy magia pelo qual o Ed estava interessado. Na conversa dava pra ver o teor picante da troca de mensagens, e quando a coisa empolgou, o nosso cantor favorito sacou a chapeleta branca pra fora e começou a enviar fotos do seu pirocão de bater bife. A coisa foi evoluindo a ponto dele enviar fotos batendo uma masturbação vigorosa enquanto estava trancado em uma das salas de aula lá em cima. Eu lembro que a recepcionista da época correu pra chamar o dono da escola, que arrombou a sala onde ele estava trancado. Reza a lenda que foi no exato momento em que aquela cobra branca cuspiu seu líquido do amor. Mas isso aí eu não acredito. O que importa é que o Ed foi demitido depois desse incidente. Mas ele deixou essa ideia aí pra você. Usa o celular da empresa pra mandar uns nudes. Vai que sua crush vê e se interessa. Ou então você pode tentar um caminho menos ousado, que é simplesmente chamar ela pra sair. Aproveita que vocês são colegas de trabalho e finge que é tipo um happy hour. Chegando lá, você tenta dar umas indiretas e ver como o clima tá rolando. É capaz de dar muito certo. E é muito menos arriscado. Uma pausa aqui porque meus vizinhos de uns 20, 30 anos estão cantando a plenos pulmões músicas do Benito de Paula. E eu acho isso maravilhoso porque eu não consigo me concentrar enquanto eles estão fazendo isso. Principalmente porque eu lembro de uma história do meu pai, de que ele era apaixonado por uma menina da escola dele e ela era apaixonada por Benito de Paula. Então ele foi e conseguiu ingressos pro show e ele tava muito contente de que ele finalmente ia biscoitar aquela menina. Mas acho que isso não tava exatamente nos planos dela, porque logo que eles chegaram, ela foi selecionada para ficar na frente do show. Meu pai não viu ela pelo resto da noite. E ela foi pro camarim do Benito de Paula dar uns beijos nele. Então, eu sinto que eu sou obrigado a não gostar do Benito de Paula, porque ele fez mal pro meu pai. Sabe? É uma coisa meio familiar. Vocês já repararam na música Baba, da Kelly Key? Essa música foi composta quando a Kelly Key tinha uns 18 anos. Ela fala de quando ela era mais nova e um cara mais velho, ele não era interessado por ela. Só que se você vai ver o clipe, esse cara mais velho tem uns 30 anos. Então aquele que devia ter uns 15 anos e esse cara devia ter uns 20 e tantos. E ela tá reclamando que esse cara não dava bola pra ela, que esse cara não queria namorá-la. Mas basicamente aquele que tá reclamando que esse cara não queria cometer uma pedofilia. Mas outro dia, um rapaz disse pra mim que isso não é pedofilia, porque pedofilia é só com crianças, que isso seria ebofilia ou alguma coisa do tipo, que é quando você é apaixonado por adolescentes ou pré-adolescentes. Mas você sabe o tipo de gente que se importa em fazer essa definição? Pedófilos. Gugão, como se exercitar na quarentena? Eu acho que não só na quarentena, mas na vida em geral a gente precisa se exercitar mais. Principalmente agora colocar esses totens de autoatendimento nas redes de fast food. E eu sei que a única coisa que te impedia de pedir 8 Big Macs de uma vez só era o olhar de reprovação da atendente. aquele olhar doce, mas cruel, vazio, olhando para sua própria existência e te fazendo contemplar o que eu estou fazendo com tantos lanches. Mas existe um jeito bem simples de colocar exercício na sua vida. E é com a técnica de um minuto. Você diz para si mesmo que vai fazer algum exercício só por um minuto. E é óbvio que enquanto você estiver no meio da atividade, você vai fazer mais do que um minuto de exercício. Mas o seu cérebro não sabe disso. Seu cérebro é burro. Não só o seu cérebro, o meu também. A sociedade moderna inteira é burra. Você já tentou usar um banheiro público? Te dá um buraco do tamanho de uma jaca adulta para você mijar dentro e ainda assim as pessoas mijam fora. As pessoas ficam surpresas com como os maias construíram pirâmides. Eu fico surpreso como um integrante do MBL consegue falar e piscar ao mesmo tempo. Se você pudesse voltar para qualquer período histórico, para qual você voltaria? Eu gostaria de viver no exato momento que nós vivemos hoje. Claro que tem coisas legais do passado, mas se eu vivesse nos anos 70, eu nunca ia ver um show ao vivo dos Beatles, porque eles não iam vir para o Brasil. Então faz pouco sentido para mim querer viver nessa época. E qualquer época mais para trás começa a ser muito desagradável, porque as pessoas não usavam nem desodorante, nem pasta de dente. E enquanto eu estou falando isso, eu percebo que você só pode fazer essa pergunta para mim, porque eu sou um homem hétero e branco. Porque para qualquer outro grupo, um retorno ao passado é uma das piores coisas que pode acontecer. Puta merda, até os anos 60 na Bélgica eles mantinham negros em zoológicos. Zoológicos! Pra ser sincero, as coisas são melhores agora. Sim, mas ainda assim são uma bosta. Outro dia eu tava andando pelo centro de São Paulo, à noite, de óculos escuros e boné. Um policial passou por mim acenando com a cabeça e enquadrou o casal de negros que vinha logo atrás de mim. Eu não quero que me entendam mal, nem todo policial é racista, existem bons policiais por aí. Mas às vezes também eu faço cocô e ele não tem cheiro nenhum. Isso já aconteceu com vocês? Bem, comigo isso às vezes acontece, mas não quer dizer que merda não fede. Guga, eu desativei meu Instagram e tô pensando em fazer o mesmo com o Twitter, porque eu vejo umas meninas que estudaram comigo no ensino médio e elas estão visivelmente melhores que eu. Todas estagiando em empresas fodas, fazendo faculdades renomadas, comprando pacotes de viagens, e eu nem comecei a faculdade ainda. Me sinto diminuída por isso. É infantilidade da minha parte? Eu deveria continuar nas redes sociais mesmo com elas me lembrando disso o tempo todo? Ou é o que eu preferir ignorar? Existem duas vidas diferentes, e você sabe disso. A vida que você tem de fato e a vida que você tem nas redes sociais. Mas nesse caso a gente está falando de algo um pouco mais profundo do que isso. A gente está falando de momentos marcantes da vida que elas já conseguiram e você ainda está para conseguir. Não tem razão para se sentir diminuída por isso, todo mundo tem o seu próprio tempo. Eu poderia te dar uma lista gigante de gente que batalhou a vida inteira e só foi começar a fazer o que lhes trouxe sucesso muito tarde na vida. Você vai entrar numa faculdade, você vai trabalhar num lugar foda, você vai viajar para lugares incríveis, mas isso vai acontecer num tempo diferente. Existe uma pressão social muito grande para que a gente consiga tudo o tempo todo, porque isso significa consumir o tempo todo, gastar o tempo todo, produzir o tempo todo. Mas sempre me alegra pensar que tem algum empresário puto comigo porque eu não tô querendo comprar uma TV nova todo ano. Não é errado de você querer se distanciar das redes sociais, porque elas são redes de consumo, a venda de um estilo de vida, de um padrão de beleza, de um modelo de sucesso, e nada disso existe. Eu já contei algumas vezes que a minha ex-namorada, que é uma blogueira muito famosa, levantava de manhã, ia se maquiar e depois voltava pra cama para fazer stories como se estivesse acabando de acordar. E eu tenho certeza que um monte de meninas se sentiram um lixo por ver aquilo e achar que era um modelo real de beleza. E se isso te afeta, eu acho que você deve sim cair fora. Você não tá vendo os problemas que as suas amigas têm, mas você pode ter certeza que são vários. Você também não tá vendo as outras centenas de pessoas que estão na mesma situação que você, porque a gente não posta nada nas redes sociais que não seja muito perfeito. Dá um tempo em tudo isso e você vai ver que a sua vida não só vai ficar mais leve, como você vai ser capaz de aceitar muito melhor o seu próprio tempo. Ou então faça que nem eu. Eu tenho sonhos muito pequenos e mesmo assim eu me decepciono. Momento Música Latina!
¿Qué pasó?
¡Baila! ¡Baila conmigo!
Si tú que me decías que yo nunca podría, pues mira que aquí estoy, trayendo guapería. Con el Sambo 21 vengo sábado y vacilando. Y a todo el mundo aquí estoy invitando para que te agarres.
Fin do momento, música. Como suportar a família nessa quarentena? É importante a gente sempre pensar fora da caixa. Então, nesse momento de prevenção do coronavírus, você podia ir pelo caminho contrário e contrair o coronavírus. Ocupar um leito de hospital e aí a sua família não ia nem poder ter contato com você, sequer te visitar. Isso resolvia o seu problema. Mas uma coisa que infelizmente é muito subestimada é o coma induzido. O problema é que você precisa de muitos aparelhos para garantir que você vai voltar desse coma. E é por isso que a gente se contenta só com dormir. O problema é que ninguém dorme por 5 dias seguidos e os seres humanos não conseguem hibernar. Sabe quem também não consegue hibernar? Ursos. Exatamente. A sua vida inteira foi uma grande mentira porque você sempre acreditou que ursos hibernavam. Mas agora, por alguma tecnicalidade biológica que absolutamente ninguém se importa, tiraram isso de você. Mas pelo menos agora que nós estamos falando em ursos, nós temos uma outra solução para o seu problema. Coloca um urso na sua casa e espera até que inevitavelmente ele coma toda a sua família. Você realmente não imaginou que a resposta ia por esse caminho. Mas agora é tarde demais para voltar atrás. Como pensar em cardápios para essa quarentena? Eu acho que o único cardápio possível de quarentena é você pegar tudo que tem na geladeira e ver se é possível montar algo comestível juntando todos aqueles elementos. Uma espécie de megazord cujo verdadeiro inimigo é a vigilância sanitária e a sua saúde. Mas recentemente eu tive um problema que eu imaginei que ninguém no mundo já teve. Eu fui procurar um feijão no freezer e só tinha sorvete no pote. E uma coisa que eu tenho que te dizer é que a combinação de arroz e flocos é nojenta. Mas isso aí me deu uma ideia boa. Por que não fazer um sorvete de feijão? Aí todo mundo fica decepcionado ao mesmo tempo. E é isso que eu procuro na vida. Decepcionar o máximo de pessoas possíveis. Inclusive Deus. Talvez seja por isso que essa pandemia está assolando o mundo. Eu tive a ideia do sorvete de feijão e ele decidiu puxar o gatilho. Parece piada, mas alguns grupos religiosos realmente acreditam que Deus mandou o coronavírus por causa do pecado alheio. Sim. Deus estava ok com o genocídio de 6 milhões de judeus, mas as coisas passaram um pouco do limite quando seu filho começou a jogar Yu-Gi-Oh! E é curioso estar falando disso bem no dia que eu recebi um e-mail do pastor Wallace Mello querendo me vender um kit de pregação. Muitas vantagens, como por exemplo ser capaz de citar versículos de memória, o que eu achei de pouca importância, uma vez que eu já sou capaz de fazer isso. Por exemplo, seu carro e sua grana já não me seduz, nem a sua puta de olhos azuis. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, apoiado por mais de 50 mil humanos. Efeito colateral que o seu sistema fez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. E com esse lindo poema, nós nos despedimos hoje de mais um Balcão de Conselhos. Muito obrigado a você que assistiu até o final, que ouviu, no caso, até o final. Por favor, me siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @GuganShow, e contribua com o nosso PicPay, @Balcão, para esse programa continuar existindo e continuar te trazendo alegria. Se você não puder contribuir financeiramente, você pode contribuir muito, divulgando para todos os seus amigos. Literalmente todos os seus amigos. E para os seus inimigos também, porque quem sabe não é a hora de fazer uma reconciliação, juntar laços que uma vez foram esquecidos. Eu acho, pode ser, eu não sei, eu só quero te deixar um beijo. O Balcão gostaria de agradecer também a Mara Hartmann, Caio Serapião e Alcísio Canetti, pessoas sem as quais eu realmente não conseguiria fazer esse segundo episódio. Muito, muito obrigado. E obrigado de novo a você. Tá ouvindo? É muito importante para mim, sério. E pra você que ficou até o final, no escurinho do cinema, na verdade não tá mais tão escuro assim, estão acendendo as luzes e estão varrendo, e as pessoas da limpeza estão muito irritadas que você continua ali, porque elas já viram esse filme, elas sabem que não tem nada depois do crédito, mas aqui tem muita coisa depois do crédito, porque no ping-pong de hoje nós vamos descobrir que tipo de pão de queijo você é. Você já sabe como funciona, é só responder aí na sua casa, primeira opção que vier na sua cabeça. Cor ou isqueiro? Museu ou Sorocaba? Infinito ou plástico? Bálsamo ou ralo? Mãe ou tinta acrílica? Baralho ou sono? Relógio ou alto? Quente ou cartão? Prato ou prato? Dengue ou Paris 6? Agora cabe a você usar essas respostas para entender a sua alma. Entender profundamente a sua alma.